o julgar por deferir o pedido, reconhecendo a existência de justa causa para a desfiliação de Oswaldo Maturano do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. É como estou votando, senhor presidente. Se for necessário algum outro esclarecimento, o farei.
Pois não. Então, os ministros fazem. Vai do Sérgio?
Bem? Oi, voto eminente relator.
Muito bem. Tomar. Os colegas? Eu também? Todos nesse sentido? Muito bem. Então, esta é a súmula. Então, ação. Da procedente. Procedente pedido. Bom, doutor Danilo, o próximo pedido é o número 6 da nossa pauta atual, também de relatoria de Vossa Excelência. Podemos ao pregão?
Ação de desfiliação, ação de justificação de desfiliação partidária, número 89/70. Requerente, senhor Edson Figueiredo de Magalhães, advogado do requerente nos autos, doutor Willer Coelho Dias e outra, parte do requerido Democratas do Espírito Santo, tendo como advogado nos autos, doutor Cirlei de Almeida e outro. Presente o requerente? Partido requerido? Excelência, como no anterior, presente apenas o requerente.
Senhor presidente e eminentes pares, a hipótese é muito parecida, com a diferença de que não há essa situação do partido pelo qual foi eleito e o partido destinatário. Aqui, em tese, o partido teria condições de reivindicar a fidelidade partidária. Em tese. Há notícias de jornal da divergência entre o candidato e o partido, mas, em estado a se manifestar, o partido diz que, a defesa do diretório regional, o partido diz que registra sua concordância com os argumentos expendidos na inicial, no sentido de que vem sofrendo grave discriminação patrimonial, atestando. Então, aqui também o partido concorda. Só quero ressaltar que houve um pedido de antecipação de tutela nesses autos, para que já fosse permitida a desfiliação partidária nessa oportunidade, e eu julguei monocraticamente por indeferir a antecipação de tutela, por entender que a antecipação de tutela em casos de ações, a mim parece, neste caso, uma ação desconstitutiva ou constitutiva negativa, que é o rompimento dessa filiação, era uma hipótese que, como toda doutrina jurisprudência, é excepcionalíssima. Não era o caso aqui, porque não havia qualquer risco. Então, eu estou também na esteira do parecer do Ministério Público, deferindo o pedido e reconhecendo a existência de justa causa para a desfiliação de Edson Figueiredo Magalhães, com as mesmas considerações que fiz no voto anterior, senhor presidente. É como voto.
Pois não. Vai você?
Com o relator.
Também. Os colegas? Todos nesse sentido? Ok. Muito bom. A mesma súmula anterior. Já procedente para deferir o pedido.
Okay. Presidente. Eu queria só fazer uma observação que eu não fiz no momento inicial, é que eu tenho um voo marcado às 20h45, porque eu estou na direção do foro também, né? Eu tenho um compromisso pelo Tribunal amanhã no Rio, né? Então, eu não sei como vai ser o andamento dos próximos votos. É provável que no decorrer da sessão eu tenha que me ausentar para pegar o voo. Tá?
Pois não, pois é. Bom, próximo número 7 da pauta. Recurso administrativo, relatoria do doutor Elimar. Ok?
Certo. Recurso administrativo número 28/15, para classe 26. Recorrente, Claro S.A., tendo como advogado nos autos, doutor Rodrigo Reis Mazei e outros. Presente a recorrente, excelência.
Não? Presente, corrente.
Okay. Posso passar?
Sim? Já houve sustentação. Pois não.
Já fez. Conforme relatado, tem-se em exame recurso administrativo interposto pela empresa Claro S.A. em face da respeitável decisão proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente deste regresso tribunal, que determinou a aplicação de multa no valor de R$ 2.558,39 e impedimento de contratar com a União Federal por 3 meses, além do registro do seu CNPJ no SICAF, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002 e do subitem número 15.1.1 do edital de pregão eletrônico número 33/2014. Insurge-se a recorrente em face da penalidade de impedimento de contratar com a União Federal, aduzindo 1. Que a penalidade de suspensão ou impedimento de licitar deve ser restrita ao órgão ou entidade contratante que aplicou a sanção, como entende o Tribunal de Contas da União. 2. Que no momento da adjudicação não havia qualquer penalidade registrada no SICAF contra a recorrente, surgindo no decorrer do processo licitatório, pouco antes da assinatura do contrato, fato este imprevisível. 3. Que a recorrente reverteu o resultado desfavorável e logrou que a restrição imposta pelo Estado de Pernambuco se restringisse àquela unidade federada, na forma do artigo 87, inciso 3º da Lei 8.666, de 1993. 4. Que não houve prejuízo para o TRE com a rescisão da adjudicação, eis que houve a convocação da segunda colocada. 5. Por fim, ausência de proporcionalidade entre o valor do pregão e a penalidade de impedimento de contratar com a União Federal. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja afastada por completo a penalidade de impedimento de contratar com a União, mantendo apenas a penalidade de multa ou, alternativamente, 1. Que seja majorada a penalidade de multa com a substituição da penalidade de impedimento de contratar pela advertência. 2. Ou substituída a penalidade de impedimento de contratar pela suspensão do direito de contratar restrita ao âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. 3. Ou restringida a penalidade de impedimento de contratar ao âmbito do TRE do Espírito Santo. Em decisão lançada às folhas 88 e 89, o excelente desembargador presidente desse egrégio tribunal concedeu efeito suspensivo ao recurso nos termos do artigo 109, parágrafo 2º, da Lei 8.663/93, combinado com o artigo 9º da Lei 10.520/2010, por entender que o aspecto ligado à extensão da penalidade é bastante controverso e que a recorrente é empresa de grande porte, incorporadora da Embratel S.A. e outras empresas, em uma única sociedade, com um único CNPJ, bem como presta serviços a uma extensa gama de órgãos da administração pública federal, sendo que o reflexo da penalidade imputada por esta Corte refletirá diretamente em contratos em execução, podendo provocar quebra na continuidade dos serviços e consequente prejuízo ao interesse público. Inicialmente, cumpre destacar que as penalidades imputadas à recorrente nos presentes autos referem-se, consoante relatório final da Comissão de Apuração de Inexecuções Contratuais, à situação impeditiva de licitar, verificada após a homologação do pregão eletrônico no 33/2014, no qual foi declarada vencedora a Empresa Brasileira de Telecomunicações, Embratel, tendo por objeto a prestação de serviço telefônico comutado, Disque Eleições 2014. Necessário, portanto, fazer um breve relato do ocorrido nos autos do pregão número 33/2014, PA número 1875/2014, para melhor entendimento do recurso em apreço. A Embratel S.A. participou do aludido certame, classificando-se em primeiro lugar. Ocorre que, por ocasião da assinatura do contrato, após a homologação, verificou-se através do SICAF que a mesma estava impedida de contratar e licitar com a esfera federal em razão de penalidade imposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Desse modo, nos autos do protocolo número 1875/2014, referente ao pregão eletrônico número 33/2014, a presidência desta Igreja Corte deliberou pela rescisão da adjudicação, da homologação e da classificação definitiva da empresa, bem como pela apuração da conduta da Embratel S.A. na forma do previsto na cláusula 15.1.1 do respectivo edital. A Embratel S.A. interpôs recurso administrativo acerca da decisão da presidência desta Corte nos autos número 1875/2014, que foi analisado por este plenário, consoante julgado que abaixo transcrevo. Aspas. Recurso administrativo, restrição do SICAF, impedimento de licitar e contratar com órgão do governo federal, rescisão da classificação, adjudicação e homologação de certame, pregão eletrônico, recurso desprovido. 1. No pedido de providências, número 000, final 000, o Conselho Nacional de Justiça firmou entendimento no sentido de que, aspas, as penalidades aplicadas às empresas por descumprimento de contratos administrativos têm efeitos que se espraiam para as três esferas de governo, razão pela qual é essencial que os gestores públicos alimentem corretamente e consultem os cadastros existentes como forma de se evitar a contratação de impedidas de promoverem ajustes com o poder público, fecho aspas. Prosseguindo, o mesmo julgado. 2. Entendimento este que deve prevalecer, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo de controle administrativo do Poder Judiciário brasileiro, já decidiu acerca da unidade da administração. 3. Recurso conhecido e desprovido. TRS por Santo, PA 943-98, relator Dr. Júlio César Cordeiro Oliveira, publicado no 22/8/2014, Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Espírito Santo, página 7, resolução 986, de 22/8/2014, fecho aspas. Observa-se, pois, que no aludido julgamento ficou consignado por esta Igreja Corte que a decisão impeditiva de licitar e contratar com o poder público imposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a Embratel, abrangeria todos os entes da federação, razão pela qual não ocorreu a contratação da empresa por este sodalício naquele momento, convocando-se a segunda colocada no certame empresa Telemar, para realizar o serviço licitado. Desta feita, a presidência desta corte determinou naqueles autos que fosse instaurado o procedimento administrativo a fim de apurar os efeitos decorrentes da situação impeditiva de se contratar a empresa Embratel S.A. em face do descumprimento do item 2.2.3 do pregão eletrônico nº 33/2014. A comissão de apuração de inexecuções contratuais, atendendo à referida decisão, procedeu nos presentes autos à apuração das penalidades a serem impostas, bem como citou a empresa Claro S.A., incorporadora da Embratel S.A., nos termos do ofício CAIC número 57/2014, acostado à folha 30. Em resposta apresentada à Folha 31, a Claro S.A., concordando com a penalidade de multa aplicada, requereu a emissão de guia de recolhimento da União, bem como solicitou o arquivamento dos presentes autos após sua quitação. Em decisão lançada às Folhas 36 e 38, a presidência desta Corte, acolhendo os pareceres da Comissão de Apuração de Inexecuções Contratuais da Diretoria e da Assessoria Jurídica, imputou à hora recorrente a penalidade de multa no valor de R$ 2.558,39, bem como a penalidade de impedimento de contratar com a União pelo período de 3 meses, com base no item 15, subitem 15.1.1 do edital do pregão eletrônico 33/2010, combinado com o artigo 7 da Lei 10.520/2002, bem como seu registro no SICAF, com fulcro no artigo 28, parágrafo 1 do decreto número 5450/2005. Colocado feito em pauta para julgamento, na data de 17 de junho do corrente ano, o ilustre advogado da recorrente, em sustentação oral, requereu a conversão do julgamento em diligência pelo fato de que recebera notícia de que a penalidade imposta originalmente pelo Instituto de Pernambuco havia sido anulada. À vista disso, determinei a retirada do feito de pauta, proferindo despacho à Folha 104, para que a autora recorrente juntasse aos autos o documento comprobatório da anulação da penalidade no prazo de 15 dias. As folhas 109 a 113, a empresa Clara S.A. apresentou cópia da portaria número 172/2014-DG, de 14 de julho de 2014, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, revogando a penalidade de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, pelo fato de 2 anos, bem como imputando à referida empresa apenas as penalidades de advertência e multa de 5% do valor do contrato. Diante da análise do aludido documento, verifica-se inexistir a penalidade imputada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a qual impediu a adjudicação à hora recorrente do objeto do pregão número 33/2014, realizado por esta Corte, e, por conseguinte, imputou posteriormente nos presentes autos, em decorrência da aludida impedimento, a penalidade de impedimento de contratar e licitar com o Poder Público pelo prazo de 3 meses. Todavia, em que pese não subsistir mais a penalidade imposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, haja visto sua revogação em 14 de julho de 2014, verifico que os fatos aqui relatados devem ser abordados de acordo com a situação fática existente quando da realização do pregão número 33 de 2014. Isto porque o fato de, posteriormente, em 14 de julho de 2014, ter o Instituto Federal de Pernambuco provido o recurso administrativo, retirando a penalidade de contratar e licitar com o referido órgão, não altera a situação fática existente quando da realização do pregão realizado por esta Corte, por dois precisos motivos. Primeiro, porque segundo a regra do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, o recurso administrativo interposto pela empresa contra aquela penalidade administrativa não tem efeito suspensivo ope legis e tampouco teve casuisticamente, de maneira que, até a decisão de revogação que só adveio posteriormente, o apenamento administrativo permaneceu intacto e com eficácia plena. Segundo, porque o pronunciamento administrativo foi no sentido de revogar a penalidade de suspensão do direito de contratar, substituindo-a pelas penas de advertência e multa pecuniária. Em se tratando de revogação de ato administrativo, pautada na discricionariedade de trocar uma penalidade por outra, e não se cuidando da anulação de um ato por vício de ilegalidade, dê certo que essa revogação só produz efeitos ex nunc, segundo a inteligência do artigo 53 da Lei Federal nº 9784/99. Nesse sentido, invoca as lições objetivas da doutrina de Marcelo Alexandrino em sua obra Direito Administrativo Descomplicado, 21ª edição, editora Método, página 518. Abro aspas. A revogação somente produz efeitos prospectivos para a frente, ex nunc, porque o ato revogado era válido, não tinha vício nenhum. Além disso, devem ser respeitados os direitos adquiridos, fecho aspas. Nessa linha, a decisão colacionada à Folha 113 dos autos gera efeito ex nunc, ou seja, a partir de 14 de julho de 2014, por se tratar de revogação e não de anulação de ato administrativo. Nessa toada, entendo que, embora posteriormente revogada a penalidade de contratar e licitar com o Instituto Federal de Pernambuco, a situação entabulada nos autos deve ser analisada de acordo com a situação fática existente à época da realização do pregão número 33 de 2014, e assim passarei a fazê-lo. Pois bem, consoante já salientado, foi conferido efeito suspensivo ao presente recurso, através da decisão proferida às folhas 88 e 89 pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente, razão pela qual considero prejudicada a análise da preliminar do recurso que visava suspender a penalidade, passando por conseguinte a análise do mérito. Compulsando o caderno processual e as razões invocadas no recurso, com os documentos que o acompanham, verifica assistir em parte razão à recorrente, por entender que esta, ao ingressar no processo licitatório, deflagrada através do pregão 33/2014, não agiu com dolo ou má-fé. Ou seja, não vislumbra uma atitude deliberada da recorrente em participar do certame numa condição de aventureira que tivesse o desígnio de oferecer proposta de preço no intuito de esperar sua posterior inabilitação. Isto porque o pregão aconteceu no dia 30 de maio de 2014, objetivando a contratação de serviço telefônico para as eleições de 2014, diz que eleições de 2014, e a penalidade definitiva imposta pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco foi publicada somente em 6 de junho de 2015. Ademais, insta salientar que se a Embratel, empresa incorporada pela Clara S.A., ao participar do pregão 33/2014 deste tribunal, já tivesse ciência da penalidade de impedimento de licitar com o poder público, ainda assim não se vislumbraria má-fé em sua conduta, uma vez que a decisão do Estado de Pernambuco ainda se encontrava pendente de análise recursal e a extensão acerca da penalidade aos demais entes da Federação não é questão assente entre o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional de Justiça, conforme foi vastamente analisado por este sodalício nos autos nº 1875/2014, PA número 943-98. Em outras palavras, apesar de se tratar de tema já decidido por esta Corte, é relevante consignar que persiste no direito administrativo intensa cisânia doutrinária e jurisprudencial a respeito da extensão da penalidade de impedimento de licitar a entes políticos diversos daquele que aplicou o apenamento administrativo. Essa oscilação de interpretações que gravita em torno da extensão do impedimento de contratar, no meu sentir, é suficiente no caso concreto para tirar de cogitação uma atitude intencional da empresa em participar de licitação da qual soubesse previamente que seria inabilitada. Tal ponto é relevante porque me parece que a mens legis do artigo 7º da Lei 10.520/2002, ao estatuir a pena de impedimento de licitar, consiste justamente em coibir e apenar aventureiros que, de antemão, já sabem que não preenchem requisitos de habilitação, mas ainda assim oferecem proposta de preço para atrapalhar concorrentes ou tumultuar licitações. Nessa monta, a doutrina nacional e estrangeira concordam em termos pacíficos que as penalidades administrativas apresentam configuração similar às de natureza penal, sujeitando-se a regime jurídico, se não idêntico, ao menos semelhante. Outra não é orientação dada por Marçal Justem Filho, para quem, aspas, os princípios fundamentais de direito penal vêm sendo aplicados no âmbito do direito administrativo repressivo com a perspectiva de eventuais atenuações necessárias em face das peculiaridades do ilícito no domínio da atividade administrativa, fecho aspas. Delineada a premissa de que os princípios do direito penal aplicam-se ao direito administrativo repressivo, reforço a análise da questão entabulada sobre o prisma da culpabilidade da recorrente e da proporcionalidade da penalidade aplicada. Nesse aspecto, recorro mais uma vez à obra do supramencionado autor Marçal Justem Filho, cujos escolhos são elucidativos para o presente caso. Aspas. Lembre-se que a Lei nº 8.666 determina que as sanções administrativas são decorrência do inadimplemento do contrato, artigos 86 e 87, o que pressupõe inexecução culposa. Portanto, não basta a mera verificação da ocorrência objetiva de um evento danoso. É imperioso avaliar a dimensão subjetiva da conduta do agente, subordinando-se à sanção não apenas à existência de elemento reprovável, mas também fixando-se a punição em dimensão compatível, proporcionada à gravidade da ocorrência, fecho aspas. Destaque-se que, para aplicação da penalidade, devem ser considerados critérios subjetivos atinentes à conduta, dolo, má-fé das empresas participantes do certame, mormente em licitação sob a modalidade pregão, em que a inversão das fases, classificação e habilitação, é baseada na boa-fé dos participantes. Quanto à proporcionalidade da penalidade aplicada, com razão a recorrente, ao aduzir que a penalidade de impedimento de contratar com a administração por 3 meses é desproporcional, sobretudo levando-se em conta as seguintes circunstâncias fático-jurídicas. 1. A Embratel S.A. não tinha decisão definitiva acerca da penalidade de impedimento de contratar com a União quando participou do pregão deste tribunal realizado em 30 de maio de 2014, eis que a penalidade definitiva imposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco só foi publicada em 6 de junho de 2014, consoante depreende a cópia do Diário Oficial da União, acostada à Folha 51. 2. A questão da extensão da penalidade é matéria controversa entre o Tribunal de Contas da União, que entende que a mesma tem aplicação restrita dentro do órgão ou entidade contratante que aplicou, e o Conselho Nacional de Justiça, que se orienta no sentido de que a penalidade deve ser estendida aos demais entes da Federação, conforme verificado recentemente por esta Corte nos autos do PA 943-98, circunstância que torna diminuta a culpabilidade da recorrente. 3. Que, embora essa egrégia corte adote o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, a participação de empresas nessa situação não pode ser considerada objetivamente desidiosa, eis que é amparada em oscilação jurisprudencial de órgãos judiciais e de controle. 4. A recorrente Claro S.A. é empresa incorporadora da Embratel S.A., possuindo inclusive um único CNPJ, que abrange as empresas incorporadas, sendo que a decisão proferida nesses autos influenciará nos contratos em execução com diversos órgãos do setor público, cuja paralisação dos serviços prestados deflagrará enormes prejuízos ao interesse público. Quinto, a notícia de que a penalidade administrativa de suspensão do direito de contratar veio a ser revogada e substituída por apenamentos menos gravosos, apesar de não ter eficácia retroativa, como dito acima, somente reforça o fundamento ao qual me filiei de que não se afigura razoável e nem proporcional admitir que essa penalidade, posteriormente tida como exagerada, possa ser aqui considerada como o fato gerador de novas penalidades igualmente graves no leito do processo administrativo de que aqui se cuida. Outro assim, destaca-se que todos estão submetidos à lei, tanto particular quanto administração pública. Dela se espera, porque submetida ao princípio da legalidade, não apenas a observância ao devido processo legal com a viés estritamente processual, mas também obediência ao seu cunho substantivo. Esta versão substantiva do devido processo legal tornou-se importante instrumento de defesa dos direitos individuais, ensejando o controle do arbítrio do legislativo e da discricionariedade governamental. É por seu intermédio que se procede ao exame de razoabilidade e de racionalidade das normas jurídicas e dos atos do poder público em geral, de modo a superar o carcomido dogma da intangibilidade do mérito do ato administrativo. A propósito, a incidência do princípio da proporcionalidade no âmbito do processo administrativo federal foi objeto de explícita consagração por parte do artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º, da Lei nº 9.784/99, o qual exigiu, aspas, adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções de medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, fecho aspas. Não menos veemente quanto o exposado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ao asseverar que, abro aspas, cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam, fecho aspas. STF, primeira turma, AGR, agravo regimental no recurso especial número 365368, de 22 de maio de 2007, Diário da Justiça, 22 de maio de 2007. À vista disso, não há dúvida de que a sanção imposta no âmbito administrativo punitivo pelo poder público deve guardar obediência à gravidade da infração, sob pena de dar asa a punições excessivas em relação aos fatos que as motivam. A Lei de Licitações, seu artigo 87, prevê um elenco de 4 sanções, quais sejam: 1. Advertência, 2. Multa, 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, e 4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Evidentemente, as sanções mais graves adequam-se às condutas mais reprováveis, ou seja, a reprovabilidade da conduta traduz a aplicação de sanção proporcionada e correspondente. Essa gradação já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao dispor que, abro aspas, não é lícito ao poder público, diante da imprecisão da lei, aplicar os incisos do artigo 87 sem qualquer critério. Como se pode ver da leitura do dispositivo, há uma gradação entre as sanções. Embora não esteja o administrador submetido ao princípio da pena específica, vigora no direito administrativo o princípio da proporcionalidade. Fecho aspas. STJ, primeira sessão, mandado de segurança número 73-11, Distrito Federal, relator, ministro Humberto Gomes de Barros. Diário da Justiça de 2 de junho de 2003, página 182. A guisa de conclusão, perfilho-me ao entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça deste Estado do Espírito Santo, nos autos do agravo número 00-0035, no sentido de que as sanções, ainda que previstas no edital de pregão eletrônico e no artigo 7º da Lei 10.520/2002, devem ser aplicadas levando em consideração a proporcionalidade, a razoabilidade, bem como os transtornos causados à administração. Vejamos. Aspas. agravo interno, no agravo de instrumento, ação anulatória de ato administrativo, pregão eletrônico e contrato administrativo, penalidade, suspensão do direito de licitar e contratar com o Poder Público Estadual, controle jurisdicional do processo administrativo, violação ao princípio da proporcionalidade, impossibilidade de aplicação da penalidade mais grave a comportamento que não é o mais grave, recurso desprovido. 1. É consabido que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo. 2. Contudo, consoante precedente do Colégio Superior Tribunal de Justiça, não há confundir a análise do mérito administrativo, que é de exclusividade da administração, por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com o exame de eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto, é passível de ser examinado pelo poder público. 3. Consoante previsão editalista, sanções administrativas aplicáveis aos licitantes consistem em advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pública. 4. Tanto o edital quanto a lei de regência não definiram as hipóteses de imposição das sanções elencadas de modo razoavelmente preciso. Ainda assim, não é lícito ao poder público, diante da imprecisão da lei, aplicar os incisos do artigo 87 sem qualquer critério, como se pode observar pela leitura do dispositivo, há uma gradação entre as sanções. Embora não esteja o administrador submetido ao princípio da pena específica, vigora no direito administrativo o princípio da proporcionalidade. 5. Não se verificando maiores transtornos da administração, mormente porque o contrato não havia sequer sido firmado, e diante da ausência de má-fé da conduta da empresa licitante, não parece crível, levando em conta a sumariedade da cognição empregada, aplicar praticamente a maior penalidade prevista no edital. 6. Logo, aparentando ser desproporcional à sanção aplicada, uma vez que imposta penalidade mais grave a comportamento que não necessariamente é o mais grave, acarretando supostamente a ilegalidade e a nulidade do ato, correta está a suspensão de sua aplicação até que os fatos sejam devidamente investigados na instância de origem. 7. Restando comprovado que o objetivo social da empresa é firmar contrato de prestação de serviço com a administração pública, patente é o perículo em mora a justificar a suspensão da penalidade aplicada. 8. Recurso improvido. Tribunal de Justiça, fecho aspas, né? Tribunal de Justiça Espírito Santo, agravo número 0025860, sinal 0035, relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data de julgamento 24 de novembro de 2013, segunda Câmara Civil, data de publicação no diário de 2 de 10 de 2013. Desse modo, verificando que no caso em apreço a penalidade imputada à recorrente demonstra desproporcional ao certame realizado e aos danos causados a este tribunal, entendo que a mesma não deve subsistir. Antes, pois, conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento para retirar a sanção de impedimento de contratar com a União Federal pelo prazo de 3 meses, mantendo-se por conseguinte a decisão recorrida nos seus demais termos. É como voto.
Doutor Sérgio. Presidente, acompanho o entendimento formulado pelo eminente relator.
Presidente, eu vou pedir respeitosamente vista.
Pois não. Muito bem. Adiado não pedido, doutor Marcos. Bem, vamos passar então ao julgamento dos feitos constantes das portas adiadas. Doutor Marcos, consulto Vossa Excelência sobre o número 4.
Julgo, presidente.
Pois não.
Presidente, nessa prestação de contas, a COSIM e a Procuradoria manifestaram pela desaprovação, tendo em vista que houve arrecadação de recursos e pagamentos de despesas após a homologação do pedido de renúncia realizado pelo candidato. O doutor Danilo, relator, julgou aprovado as contas, argumentando que estão devidamente comprovados nos autos a origem, a destinação dos recursos arrecadados pelo candidato, não há razão para desaprovação de suas contas, no que foi acompanhado pelo desembargador Sérgio Gama. Eu, em razão do voto proferido, pedi vista e estou acompanhando o eminente relator. Eu realmente estou aqui, da análise que fiz, observe que o candidato teve período de renúncia à candidatura homologado pelo tribunal em 13 de agosto de 2014. E que mesmo após a homologação da renúncia, houve arrecadações financeiras, bem como pagamentos e despesas relativas à contratação de serviços publicitários. Em que pese a inconsistência de haver arrecadações de recursos, realizações de despesa após a formalização da homologação da renúncia, parece-me razoável justificativas apresentadas pelo candidato quando afirma que achou por bem honrar sua palavra e quitar a dívida assumida em data anterior ao pedido de renúncia, razão pela qual foram emitidas notas fiscais de folha 5658, bem como se fez necessária arrecadação de recursos para quitação das despesas realizadas com a contratação de serviços gráficos. Como bem salienta o nome do relator, o fato de notas fiscais terem sido emitidas após a homologação de sua renúncia não desnatura a regularidade de suas contas, pois é prática dos comitês de campanha, embora não seja o procedimento estrito da lei, ou pelo menos o mais recomendável, autorizar a emissão de notas fiscais para as empresas prestadoras de serviço quando efetivo o pagamento, objetivando preservar o candidato das incidências fiscais sem que haja efetivo pagamento. Não vislumbrando uma fé para o candidato ser devidamente comprovado nos autos a origem e a destinação dos recursos arrecadados, penso que a arrecadação de recursos, por consequente pagamento das despesas de campanha após a homologação da renúncia, não é a causa trair da rejeição das contas, visto que o fim colimado pela prestação for atingido. Então, com base nessas rápidas considerações, eu acompanho o eminente relator.
Muito bem. Doutor Danilo, teu relator, aprovou as contas com ressalvas, foi acompanhado pelo embargador Sérgio Gama, e agora o doutor Marcos Felipe, após pedido de vista, também acompanha o voto. Consulta dele. Também? Tudo bem? Tudo aí? Tudo bem? Doutor Zé?
Presidente, eu vou pedir vênias a todos que me antecederam, apenas pra, e ficando vencido para votar pela desaprovação. Eu explico apenas para ficar coerente com os votos que eu proferi aqui quando eu era titular, em relação a notas fiscais expedidas com datas depois das eleições. Né? Embora não seja o mesmo caso aqui, na verdade é um caso, vamos dizer assim, primo, né? Porque nos casos anteriores que eu julguei, as eleições já estavam encerradas, as próprias eleições. Nesse caso, as eleições já estavam encerradas para o candidato, né? Porque ele renunciou, né? De modo que, embora eu entenda que haja uma certa prática no meio comercial e político de serviços irem sendo prestados de fato, e depois deixa para acertar tudo com emissão de nota e pagamento, esse é um procedimento que é irregular e diz respeito à idoneidade, né? Emissão de documentos fiscais, etc. Então, de modo que, ainda que eu até entendo, eu não chegaria a dizer que é má fé do candidato, como colocado o voto do relator, mas eu, por questão de coerência com esses votos anteriormente proferidos, eu peço vênias para julgar desaprovados.
Pois não, assumo então. Então, por maioria de votos, aprovar com ressalva das contas. Doutor Danilo, número 5, Vossa Excelência. Vossa Excelência julgou 5? As portas adiadas? Bom, número 6 está adiado também. Doutor Elimar, né? De adiamento. Certo? Vamos esperar aqui o desembargador Sérgio. Os próximos. Vou esperar um pouquinho aqui. Doutor Sérgio e doutor Marcos.
Senhor presidente,
pois não.
Aproveitando então esse pequeno recesso que tivemos, né, e tendo em vista que o trânsito essa hora a gente sabe que é um pouco confuso ali por todos os caminhos, né,
ser
a Grande Vitória, vou pedir licença a todos para poder ir para o aeroporto e renovando aqui minha satisfação em revê-los todos aqui, os colegas e amigos aqui desse tribunal. Obrigado.
Pois não, doutor. Boa viagem. Doutor Sérgio, é o número 7 das portas adiadas, Vossa Excelência. Pois não.
Prestação de contas número 1151-82, remetente, senhor Geraldo Silvério de Oliveira, cargo deputado estadual. Ausente o remetente, Excelência.
Pois não.
Senhor presidente,
Grege Tribunal, eminente doutor procurador regional. Cuido os presentes autos, prestação de contas remetida por Geraldo Silvério de Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições realizadas em 2014. Vou fazer um resumo, a síntese do voto, que essa matéria já foi objeto de inúmeros julgamentos em situações similares. Eu estou concluindo o voto, se necessário, se os colegas assim entenderem, eu lerei na íntegra. Estou concluindo o voto no sentido de julgar desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Geraldo Silvério de Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual, nos termos do artigo 30, inciso 3º da Lei Federal 9.504. E por que razão? Quais são as justificativas para essa desaprovação? Nesse sentido, se manifestaram a COSIM e o Ministério Público. Por que razão? Em razão de irregularidade na arrecadação de recursos financeiros, já que eles foram arrecadados sem emissão de recibo eleitoral, omissão de recursos financeiros recebidos, valor de R$ 5.000, totalizando 13,33%, omissão de despesa realizada, valor correspondente a R$ 8.000, correspondendo a 23,17%, e por essas razões, eu afasto a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e concluo pela desaprovação das contas. E é como estou votando, senhor presidente.
Muito bem. Ministros pares, nesse sentido, pela legislação, que se assuma, então, na unidade. Dá desaprovadas as contas. Embargador Sérgio, o número 8.
Junto, senhor presidente, mas gostaria de comunicar a Vossa Excelência, para proceder à leitura de alguns votos. Eu vou pedir também o adiamento do processo pautado número 2 e 3. 2 e 3, mas julgarei o oitavo.
Prestação de contas número 1327-61, candidato remetente, senhor Carlos von Schilgen Ferreira, cargo de deputado estadual. O apregoado encontra-se ausente, excelência.
Senhor presidente, egrégio tribunal, eminente doutor procurador. A situação é similar à do processo que eu acabei de julgar. Estou concluindo também pela desaprovação das contas, prestação de contas remetida por Carlos von Schilgen Ferreira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. E quais são as justificativas? Nesse sentido, também se manifestaram a COSIM e o Ministério Público em razão de irregularidades que ensejaram a desaprovação. A arrecadação de recursos financeiros sem emissão de recibo eleitoral, omissão de recursos financeiros recebidos, R$ 3.000, correspondendo a 17,30%. Então, por essas considerações, eu estou julgando desaprovadas as contas apresentadas por Carlos von Schilgen Ferreira e em cumprimento ao disposto do artigo 59 da resolução 23.406, determino, seja remetida a cópia integral destes autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis, é como estou votando, senhor presidente.
Pois não. Mendes Paz? Também? Ok. Muito bom. A mesma súmula do anterior. Doutor Marcos, número 9?
Julgo, presidente. Prestação de contas, número 1398-63, candidato ao cargo de deputado estadual, senhor Anderson Goge Rodrigues. Ausente ou apregoado, senhor.
Mendes presidente, aqui são quatro as inconsistências. Três que nós já julgamos reiteradamente aqui. Entendemos por apenas impor uma ressalva. A primeira delas, omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial, nós já julgamos aqui. A segunda, arrecadação de recurso ocorrida em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas por ocasião da entrega da receita parcial, mas todas conciliadas ao final, na entrega da prestação final. A terceira, intempestividade na entrega da prestação de contas, não aquela depois notificada por prazo de 72 horas, mas aquela realmente que começa a correr a partir do dia começou a ocorrer a partir do dia 4 de novembro de 2014. Nós também entendemos que não seja a desaprovação das contas, nem a sua condição de não prestadas. E a última, que merece melhor atenção, seria a divergência quanto ao número de CPF do doador discriminado no recibo eleitoral e no extrato bancário. A COSIM aqui relatou que o candidato recebeu recurso financeiro de determinada pessoa física no valor de R$500 e que consta o CPF, mas que o CPF constante do extrato bancário e do comprovante de depósito é distinto do que foi consignado no recibo. O candidato foi intimado e ficou silente, né? Mas em consulta ao SPCE, eu observei que o número de inscrição do CPF, constante do extrato bancário e do comprovante de depósito é do próprio candidato. Então, a meu ver, isso é uma doação devidamente registrada no recibo eleitoral, com a identificação do valor doado e do responsável pela liberalidade, a divergência e identificação do doador no extrato eletrônico não constitui falha que comprometa a irregularidade, consistência e confiabilidade da prestação de contas, visto que realmente está aprovado nos autos a origem e destino dos recursos arrecadados. Nesse ponto, nesse particular, eu cito um precedente desse tribunal, na apresentação de contas 17, 89 e 18, no qual foi relator meu desembargador Fábio Clende Oliveira. E também registro que essa inconsistência representa um valor inexpressivo, corresponde a 3,27% das receitas arrecadadas pelo candidato. E assim, com o mesmo entendimento exarado pela COSIM, eu entendo não ser a falha grave em ensejar a desaprovação das contas, de modo que eu aprovo com ressalvas, presidente.
Todos os sentidos, relatores.
Tudo bem?
Todos? Ok. Muito bem, professor. Aprovadas com ressalvas as contas. Bom, número 10 sateado. Doutor Márcio, número 4 da pauta toda.
Presidente, perdão, eu joguei o número 4 agora.
Foi aqui?
É. Rafael Helder.
Não foi isso? Você pregou?
Não. Foi isso mesmo.
Ah, foi. Ai, bom, então foi um.
É porque eu tinha o 4 das pautas adiadas que eu julguei e agora eu julguei.
E tem o 9 da pauta adiada.
Perdão, eu julguei o 9 das pautas adiadas agora.
Ah, pois é.
Isso.
Isso aí.
Tá bom, perdão.
9, né? E o 4 agora da atual. Da pauta atual.
Espera aí. Deixa eu me situar aqui, que agora... Eu julguei... Não, então, perdão. Eu não adiei, mas eu tinha que ter adiado o 9. E esse julgamento que eu fiz agora foi o do 4 dessa pauta de hoje. Tá? A pressão de conta 17.8226. Perdão. Tanto que o Renato fez até o pregão certo.
Uhum. Okay. Bom, número 4 foi julgado. Foi esse. Não, o 9. O 9 está adiado da pauta anterior. Vamos ao número 5. Doutor Danilo, podemos passar para o número 5? Na pauta atual? Ah, é verdade, desculpa, se eu sinto que seja. É verdade. Eu estou com duas pautas aqui na nossa anotação. Bom, então, terminamos aqui o julgamento, né? Porque os 5, 6, 7 já foram julgados, 8 e 9 estão adiados. Temos só algumas administrativas bem simples aqui para nós. Colegas, o primeiro deles aqui é a renovação de requisição de servidora em Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, Maria dos Santos Dalmásio. para continuar prestando serviços junto à 6ª Zona Eleitoral de Colatina. Pois bem, como nós fazemos o nosso exame, a SGP, Secretaria de Gestão de Pessoas, examinou toda a documentação, também a diretoria-geral, nós examinamos e também verificamos que todos os requisitos para a renovação estão preenchidos. Ok? Vamos lá? Pois bem, aqui do servidor, o senhor Nilson José Ferreira Ferro, para ele continuar prestando os serviços, da mesma forma que o anterior, todos os requisitos também estão preenchidos para a renovação. Né? Inclusive, não há nenhuma restrição pelo município, nada. Tudo isso analisado igual ao outro, também para podermos renová-lo. Isso? Bem, na mesma situação, esse número 3, é a renovação da servidora da Prefeitura Municipal de Itapemirim, senhora Kelly Lopes Siqueira, para continuar prestando serviço à 22ª Zona Eleitoral de lá. Da mesma forma, aqui, toda a documentação comprova o preenchimento de todos os requisitos e podemos, então, atender ao pedido do meritíssimo magistrado para a renovação. Aqui como está. Vemos? Todos aqui trocando. Não fiz. E o nosso último é da servidora da Prefeitura Municipal de Iguaçuí, Maria Auxiliadora de Carvalho Gonçalves. A situação é exatamente idêntica às anteriores. Requisitos preenchidos, tudo comprovado documentalmente e todos nos manifestando, entendeu, pela aprovação da renovação. Ok? De acordo? Aqui. Muito bem. Colegas, bem, estamos terminando a nossa sessão, mas ao terminar a sessão, eu quero aqui registrar o aniversário e dar parabéns a Cíntia de Melo Vasconcelos, a nossa taquígrafa, que hoje está fazendo aniversário. Ok? Parabéns. Receba os nossos parabéns, sabe? E tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita harmonia, ok? Que o Senhor lhe dê todas as boas dádivas de sua vida, para que você tenha uma longa e saudável e feliz vida, Cíntia. Então, Deus parabéns. Pois não. Muito bem. Bem, colegas, não há nenhum feito extra pauta mais, né? Não? Ok? Não? Bom, então podemos encerrar a nossa sessão. Está encerrada. Agradecer a nossa oportunidade. E aqui continuar no trabalho.